Olá, bem-vindos a mais um Nó 203. Neste nosso segundo episódio da nossa temporada dedicada às profissões, vamos abordar o trabalho de motorista de pesados passageiros e, como convidado, tenho o meu amigo José Perdigão, motorista desde 2019. Olá, Zé, como estás?
Olá, tudo bem?
Olá, Zé.
Muito
Está
obrigado
tudo
por teres
bem?
vindo.
Está tudo bem?
Connosco também está tudo bem, acho que
Está
faltou a
tudo,
Vanessa.
obrigada.
Estás pronta,
Espetáculo.
Vanessa?
Estou pronta.
Primeiro episódio, muito bem. Zé, muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Como é que está o nosso programa?
Não percebi, desculpa, Luís.
Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Como é que está o nosso programa?
É bom, é bom.
Ainda bem.
Já estava ansioso para experimentar, viram ao teu programa, mas. Pronto.
Ah,
Ainda
pronto,
bem que
surgiu.
consegui.
Surgiu agora a oportunidade. Vamos então
Espetáculo.
começar. Vanessa, força.
José, bem-vindo e muito obrigada.
Obrigado. Obrigado eu pelo
José,
convite.
como é que surgiu a oportunidade para ser motorista de passageiros, de pesados passageiros, pesados
Passageiro.
passageiros?
Digamos que eu, na altura, quando experimentei essa profissão, não foi na empresa atual onde estou, experimentei porque queria mudar de estilo de vida, porque eu tinha dois trabalhos e queria ter só um, como uma pessoa normal, não é? Experimentei arriscar na empresa Vimeca Transportes, que estavam a oferecer a carta. Experimentei por experimentar, porque podia não gostar e por acaso gostei e estou feliz com o que faço e realmente é uma profissão que eu espero, que seja para o resto da minha vida.
Ótimo, ótimo.
Foi, portanto, se não me engano, em maio, junho de 2019, foi por volta dessa altura, não foi?
Eu comecei em junho. Junho de 2000, eu estive lá 3 anos, sim. 19, sim.
2019.
19, sim.
Muito bem, foi nessa altura que surgiu então a oportunidade. E
Exato.
para os nossos ouvintes que podem não saber, quais é que são os requisitos para ter esta profissão?
Ok, primeiro estar habilitado a conduzir um autocarro, né? Um veículo de passageiros, não é? Categoria D. E depois vem a parte mais psicológica, digamos, que é, eu falo por mim, que o mais importante, acho que na nossa profissão, na minha profissão, é saber gerir as emoções. Porque realmente trabalhar com o público, e quem trabalha com o público sabe, não é fácil. Não é fácil e realmente não dá para agradar toda a gente. Não dá mesmo para agradar toda a gente. Quando pensamos estamos a fazer bem, estamos a fazer mal. Quando pensamos estamos a fazer mal, surpreendentemente, estamos a fazer bem, pronto. Às vezes é um bocadinho por aí.
E
Isto é a minha
essas,
opinião.
sim, sim. E essa gestão das emoções é uma coisa que é fácil para ti ou é uma coisa que tens de fazer um esforço muito grande para o fazer?
Assim, eu quando comecei nesta profissão, foi difícil. Porque eu fervo em pouca água. Mas realmente, estes 3 anos que tenho de profissão fizeram muito bem. E realmente, hoje em dia, ainda não está 100%, ainda não está 100%, mas está muito melhor. Está muito melhor. Mas é de facto a característica principal que o motorista deve ter.
Muito bem.
Ótimo.
Vanessa.
José, como é que correu a tua primeira semana como turista?
Muito estressante. Muito estressante,
Estavas muito
porque.
nervoso.
Sim. Posso fazer uma pequena comparação? Por exemplo, agora tive de curar 40 percursos na estação da Mosgueira, onde estou na Carris, é a que tem mais percursos. Foi difícil, mas digamos que não tinha de me preocupar com a condução. Não
Ok.
tive de me preocupar com a condução. Quando eu iniciei realmente nesta profissão, tinha que me preocupar com a condução, porque realmente é
Certo.
grande, é um veículo grande. E também os percursos, pronto, também não foram tantos assim, mas foram quase 30. Também andei ali uma semana um bocadinho às aranhas, foi complicado. Depois os passageiros, comecei na zona de Paço de Arcos, ali nos bairros ali de Oeiras, não foi fácil. A primeira carreira que eu fiz de manhã, eu lembro-me, foi a carreira 129, que vai de Lagoas Parque para Paço de Arcos, e carreguei muito pessoal de trabalho, ou seja, mais propriamente àquela hora era pessoal da Câmara, sem paciência, queriam que eu andasse depressa para ir apanhar o comboio, para não perder o comboio, e aquilo é tudo, é a mesma pele, E eu, claro que não consegui chegar a horas ao comboio. Chamaram-me tudo, só não me chamaram de pai, mas pronto. Fora aí, depois habituei, depois até falei com essas pessoas posteriormente. E pronto, e realmente são pessoas espetaculares. Uma pessoa com calma chega lá e é normal que esta, a primeira semana desta profissão é muito complicada. Muito complicada, principalmente se for aqui dentro de Lisboa, onde eu trabalho agora, acho que ainda mais estressante. Ainda mais estressante.
Muito como mais. É que tu conseguiste? Diz, continua.
Porque conduzir em Porto Salvo não é o mesmo conduzir, por exemplo, a Avenida da Liberdade ou a Avenida Fontes Pereira de Mel. Não é fácil, não é fácil.
Não, ia-te a perguntar precisamente quando estavas a ser alvo desses insultos ou dessas. Pronto, como quiseres chamar, como é que tu conseguiste gerir isso dentro de ti, estando na primeira semana de trabalho? Como é que fizeste essa gestão?
É assim, em primeiro lugar, bom, é o primeiro dia, a primeira viagem, estava muito nervoso, estava mesmo muito nervoso. Aquilo foi mesmo, assim, calei-me, porque teve de ser. Eu só comecei, digamos, a ser como eu sou, assim, foi bem pouca água, já nem sou assim. Realmente esta profissão fez-me muito bem, até mesmo a nível pessoal. Digamos que só a partir de passado talvez um mês, dois, quando tem já alguma confiança em mim, na minha condição e no meu trabalho, é que eu comecei depois a responder mas nesse dia, nessa semana, mantive-me sempre sereno e estressado também. Foi muito interessante.
Acho que, pronto, foi pelo melhor. E nesse primeiro dia sentiste que poderia ser a profissão certa para ti?
Não sei responder isso, porque já não me lembro bem o que é que eu senti no primeiro dia, mas eu gostei. Eu cheguei ao fim do dia.
Pronto.
Cansado, porque eu comecei, eu fiz. Eu não me lembro qual é o serviço que eu fiz. Era o serviço 1230. E aquilo eu fiz 6 e 10 da manhã até às 8h30 da noite. Foram 12 horas. Eu não estava habituado. Eu tinha dois trabalhos, certo. Mas não estava habituado a estar tanta hora sentado. Pois aquilo, como eu não sabia conduzir, não é? Não sabia, sim. Tirar a carta, mas não sabe, não é? O nível de concentração que exige na primeira semana, no primeiro mês, até mesmo no primeiro ano. A gente chega ao fim do dia, mesmo que seja só 8 horas, é muito esgotante. Chega a casa muito, muito esgotado, tanto que eu já logo, foi mesmo muito complicado. Já não lembro qual foi a questão que meteste, mas acho que fugi um bocadinho à tua questão, não?
Não, acabaste por responder que era. Sim. Tinhas sentido no primeiro dia que realmente ias gostar do trabalho ou não.
Ok, pronto.
Okay, mais tarde tinhas gostado, acho que foi bem respondido. Pronto. Vanessa?
Zé, qual é que consideras ser a melhor e a pior parte desta profissão?
Ok, a melhor parte, você prefere a melhor parte ou ou a pior antes, em primeiro lugar, tanto faz.
Exato.
Okay. Tanto faz.
Exato.
Pronto, então vamos começar pela pior parte. A pior parte... é realmente passageiros. É, não dá hipótese, é os passageiros. Os passageiros realmente não dá para agradar toda a gente. E há passageiros que já reclamaram comigo para eu dizer bom dia.
Simplesmente bom dia.
Eu disse bom dia porque realmente estavam a entrar muitas pessoas e eu não sabia realmente quem tinha dito bom dia. Pois há pessoas, pois às vezes aquilo é pessoa sim, pessoa não, que diz bom dia.
Claro.
Eu disse bom dia por estavam muito a dizer. E a pessoa claro. Virou-se para mim, eu não disse bom dia, você não tem que me dizer bom dia. Pronto. E eu, ok. Pronto. Sim, senhor, nem respondi porque assim. estava num dia que estava bem disposto. Ou
claro.
Estava um bocadinho poker face, estava um bocadinho, não sei, estava. Não respondi. Certo. Acho que há certas situações nem vale a pena responder.
Exatamente.
A pessoa entrou e ficou. Não, mas o público nesta profissão, quer dizer, o público no geral é complicado. Mas, por exemplo, o público num supermercado não é tão difícil. Este aqui, principalmente na empresa onde eu estava, sem querer falar mal da empresa, porque a empresa ofereceu uma carta, deu uma oportunidade de exercer esta profissão. Agradeço imenso, mas pronto, realmente a empresa onde eu estive tem alguns alguns problemas em termos até de manutenção de carros e de falha de horário, principalmente a falha de horário, e pô, realmente já fui muito insultado, já muito complicado, perdi, muito complicado perdi. Mesmo.
Não tinha solução.
Mas, bom, a parte boa realmente também tem a ver com as pessoas, porque realmente parece que quando alguém nos trata mal,
sim,
parece que logo alguém a seguir que nos trata bem. E realmente pois. Já tive vários dias em que me trataram mal, e depois passado talvez uma hora ou duas, uma viagem ou duas, e pessoas, você é muito simpático, olha, está aqui uns repulsados, você é muito simpático. Tantas vezes, pode? Já me deixaram tantos repulsados, olha, para-vos dizer, eu estou aqui há um mês na Carris, faz hoje um mês, e talvez na primeira semana, terceiro ou quarto dia, não sei precisar bem, deixou um mocinho que me deixou lá uns 5 ou 6 repulsados de café. Muito fixe, muito
verdade,
fixe.
Verdade.
Muito fixe. Pronto, aqui o pessoal, aqui acho que o público aqui em Lisboa é mais exigente. É mais exigente porque, não sei, acho que talvez seja o stress da cidade. Depois há muito aquela boca de como isto é uma empresa da Câmara, não é? Câmara, Estado, como quiserem chamar. Há muito aquela boca, eu desconto para o teu ordenado.
Pronto. Verdade.
Como qualquer pessoa que trabalha para o Estado deve ouvir essa boca, pronto. E basicamente a parte boa e a parte má tem a ver mesmo com as pessoas, né? Nesta empresa, na outra empresa eram um tipo de questões que não vale a pena puxar para aqui, porque não quero falar mal
claro,
não gosto de cuspir no prato onde comi.
Exato, é importante. Exato. E tu sentes que esses clientes bons compensam os clientes maus? Ou seja, tu chegas ao final do dia e esses passageiros bons conseguiram compensar os maus ou não? No final do dia, o que é que fica?
Depende, porque isso não é eu dei-te um exemplo que já me aconteceu várias vezes, mas não é tão linear assim. Há dias que corre super bem, não é? Que nem há clientes maus. Há dias que corre super mal, que nem há clientes bons. E há dias que é, digamos que é equilibrado, como eu falei.
Pois.
Por aí, não sei se respondi à tua questão.
Sim, sim, perfeitamente. Mas no final do dia tu ficas, digamos assim, a sentir-te mal com os clientes maus ou aqueles bons conseguem compensar um bocadinho isso? Era, no fundo, essa a minha questão.
Ah, sim, sim.
Quando
sim,
são
sim,
os dias sim, equilibrados que tu falaste.
Sim, sim. Nos dias equilibrados, entre aspas, como eu falei, que realmente os clientes bons... Há pessoas realmente muito simpáticas, não é? Eu não tinha noção, mas e agora a trabalhar com o público, é que sim, há pessoas realmente que só para o autocarro, que é o que eu tenho de fazer, é o meu dever, né? Fazem-me sinal de par, agradecem, por exemplo. Isso para mim é muito bom, acho que isto revela, tipo, às vezes, um certo nível de educação de certas pessoas e de simpatia também, que eu fico de espetáculo, o que é isto? Então, a primeira vez que eu ouvi isto, eu fiquei mesmo, mas está a agradecer porquê? Ainda fiquei, mas está a agradecer porquê? Hoje é que eu comecei a perceber.
E é no fundo isso.
Realmente, as pessoas que falam bem, compensa, compensa.
Compensa. E a nossa próxima pergunta vai um pouco nesse seguimento, que é, no teu entender, qual é que foi o teu melhor dia enquanto turista e o pior dia? Não sei se terá sido o
verdade.
primeiro, mas é no fundo a nossa próxima pergunta. Consegues assim meter isto em extremos ou não?
Talvez o pior dia, talvez. Como turista, talvez, se eu me entretanto lembrar de outro dia, foi talvez no meu primeiro acidente. Felizmente não tive muitos.
Ótimo.
Não sei se quer dizer que eu sou bom condutor ou não, se é sorte, se é azar. Acho que na condição também é preciso ter sorte.
Verdade.
Foi o meu primeiro acidente. Estava a fazer uma carreira que vai da Estação de Oeiras ao Marquês de Pombal. Passei ali num largo em Caxias, estavam lá carros mal estacionados e pronto, eu tinha talvez 2 meses de profissão, um mês e tal, por aí, não é? Era mesmo muito pouco. E eu ao virar, pronto, como qualquer pessoa que trabalha na minha profissão sabe, a traseira, quando eu viro, também vira. E
Pois.
aquilo gastou e bateu. Pois aquilo. Pois fiquei muito nervoso, foi o meu primeiro acidente, né? Porque isso bater com um espelho,
Claro.
arrancar um espelho, isso aconteceu de
Claro.
modo também, mas não é nada preocupante. Agora bater no carro de outra pessoa. Mas pronto, também o homem estava lá num café, a beber um cafezinho, de manhã, era amanhã cedo, era para 8 da manhã, Pronto, ele também andava meio a dormir, por isso aquilo. Pronto, ele quis chamar a polícia, depois lá viu que afinal não era preciso, a gente resolveu ali.
Ainda bem.
E pronto, também ninguém me disse nada, porque acidentes acontecem, só não acontece
aquilo. Claro que sim.
Mas pronto, realmente foi. Talvez tenha sido o meu pior dia, porque foi o primeiro acidente.
E o melhor, qual terá sido?
O melhor dia, diz? Não percebi.
O melhor, qual terá sido?
O melhor dia. É assim, eu não sei. O melhor dia, não sei.
Deve ser difícil.
Talvez o melhor dia nesta profissão, talvez não tenha sido a conduzir. Mas foi quando me ligaram da Carris a dizer que eu entrei.
Ok. Claro.
E significa que estavas com vontade de mudar.
Imensa. Eu não quis mudar logo, porque eu quis dar uma oportunidade à empresa onde eu estava, porque agora os transportes em Lisboa mudaram.
Certo.
Vai para uma marca única que é a Carris Metropolitana, e eu esperei para ver se mudava, e prometeram, mas não. Não. Não, porque no mais importante, que digamos que é o ordenado, né? Não vale a pena fingirmos, porque o mais importante que é o ordenado não tem nada a ver. Para não falar de condições, autocarros, pronto.
Claro que
e
sim.
Realmente tenho imensa pena não ter sido mais cedo.
As coisas acontecem enquanto têm de acontecer na vida.
Verdade.
Mas deve ter mesmo sido um dia muito feliz. Bem, a conversa está muito boa, mas vamos acabar a primeira parte, não é? E no final da primeira parte, os convidados escolhem sempre uma música. Estou muito curioso com a escolha da música do Zé. O que é que vamos ouvir, Zé? Uma música que tu gostes, que seja importante para ti?
Ui! Uma música que seja importante para mim?
Agora deve ser uma do Baby TV, que é uma... Por causa do filme.
Eu agora sou esse Baby TV, isto agora. Música para mim... Ui, sempre...
Temos já, tudo.
Eu já nem ouço isso, música.
Não, música que gostasses de ouvir, na tua adolescência, sei lá.
Claro!
Uma coisa que tenha marcado.
Há de haver pelo menos uma.
A primeira que vier à cabeça há de ser a mais especial.
Por acaso não vem nenhuma à cabeça.
Vanessa, vamos cantar uma canção. Vamos encher aqui um bocado de chorizo enquanto o Zé decide. O que é que achas? Ou é melhor não cantarmos?
É melhor não. Estou bem dos ouvintes.
Exato.
Por acaso não vem nenhuma à cabeça. Digo, já não sei o que é que eu...
Então assim, uma de uma banda que...
Portuguesa, sem ser portuguesa.
Exatamente.
Não ouves rádio quando estás a trabalhar?
Não.
Por acaso não.
Não uso quando a trabalhar, por acaso não uso. Já usei, mas já não uso. Não sei o que é que eu ia dizer.
É que precisamos mesmo de uma música.
Uma música? Tá, olha, deixa ver cá um brasileiro, que eu gosto muito.
Pode ser.
Pode haver umas brasileiradas de vez em
acho
quando.
Acho que nunca passamos. Quer dizer, acho que olha, uma
pode...
vez já.
Podes dizer aquela que foi muito ouvida há sei lá, um ano atrás, ou coisa assim, ou dois. Aquela do Luan Santana, da Morena, por exemplo.
Não sei do se Luan Santana ou do Vitor Clay?
Não, Luan Santana.
Ah, Luan Morena. Santana. Muito bem.
Uhum.
Vamos ficar então com a escolha do Zé, Luan Santana, Morena, e até já. Já estamos de volta.
Até já.
Você podia ter caprichado menos no beijo. Devia ter pegado leve na hora de amar. Podia ter falado não ao invés de aceito. Talvez a história da gente não tava onde tá. O que eu dei pra você? Tudo. Tudo que eu tinha pra dar. E do que adiantou? Nada. Você só queria brincar. Se eu não conseguir dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não falou esquema, é culpa da morena, do beijo da morena. Me diz o que eu posso fazer se ela rouba a cena. Até deitado no colo da loura, eu lembro da morena. lábios falsos tocaram os meus. Sempre que alguém me perguntava, dizia sinto nada, o amor evaporou, morreu. Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas, o meu coração ainda te procura. Lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado e esquecer, não esqueci. Eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena, do beijo da morena. Se na balada eu zerar, não falou esquema, é culpa da morena, o beijo da morena. O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou? Nada, você só queria brincar. Se eu não consegui dormir, não é cafeína, é culpa da morena. Que eu posso fazer se ela rouba a cena? Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena. Me diz que eu posso fazer se ela rouba a cena? Se até deitado no colo da loira eu lembro da morena.
Estamos de volta ao Nota 203 desta semana, o primeiro desta temporada com convidado. Ficámos com a escolha do Zé. Vamos começar esta segunda parte com o nosso jogo, não é, Vanessa?
Exatamente, o que pequeno quiz ao José Perdigão.
Exatamente. Queres tu começar com a primeira pergunta do nosso jogo? Antes disso, queres explicar ao Zé como é que funciona?
Zé, este nosso jogo, o pequeno quiz, é muito simples. São pequenas questões sobre os signos, a música favorita, o filme favorito, aquela coisa que te irrita mesmo nas pessoas. É um jogo interessante, mas muito, muito simples. Nada de complicado.
Ok.
Vamos a isto?
Vamos a isto.
Não, pode ser.
Então, José, o signo, teu signo?
Sagitário.
Eita, pronto, música favorita. Se calhar não há.
Pois, exato, eu não tenho música, não tenho música. Não é que não tenho mesmo, é que não tenho mesmo.
Não, não há mesmo. Que...
Okay. Ok. Série favorita?
Ah, acho que a minha série favorita, ainda não acabei de ver a que vi, mas desde que eu já vi, desde que eu já concluí,
sim.
Como Defender um Assassino.
Ah, How to Get Away with Murder, exatamente. Yeah, muito exatamente. Bem. Filme favorito?
Filme?
Uhum. Algum filme que consigas? Logan? Ah, olha, eu vi contigo no cinema. Nós somos gerações juntos.
Exatamente.
Olha que interessante.
Bom filme. Eu, mais depois, eu não te disse, mas mais tarde tive que voltar a vê-lo em casa.
Mas tu adormeceste na primeira parte, não é?
Eu tive que voltar a vê-lo.
Nós somos para o cinema e ele adormeceu na primeira parte. Vanessa, próxima pergunta.
Aquela coisa que te irrita mesmo nas pessoas?
Pessoas que acham que sabem tudo.
Olha, também não gosto. Muito bem. E o teu lema de vida? O teu lema de vida, Zé? Uma frase pela qual que te inspira imenso? Uma frase que gostes muito ou não tens?
Eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu não tenho.
Ok. Vanessa?
Eu não tenho.
O melhor conselho que já recebeste?
Vai para a Carris.
Boa, tem tudo a ver com a entrevista. Muito bem.
Para... Verdade.
Sobremesa favorita.
Sobremesa favorita.
Uhum.
Serradura.
Olha, também gosto.
É bom.
Prato favorito.
Prato favorito. Bom, isso é muito complicado.
Consegues destacar um? Ou dois?
É complicado para quem gosta de tudo.
Pois.
Compreendo.
Exato.
Mas gosto muito, estou muito fã de choco assado.
Ótimo.
Que é, olha, para casa é uma coisa que eu detesto. Isso deixo para ti. E para terminar, viagem de sonho.
Cabo Verde.
Cabo Verde. Muito bem. Pronto, acho que consegui lá ir um dia. Certeza absoluta. Vamos continuar. Foi o nosso show. Vamos continuar aqui com as perguntas. Para quem não te conhece, os ouvintes vão estar a ouvir, também importante aqui a parte pessoal. Quem é o José Perdigão? Como é que tu defines como pessoa? Pergunta complicada.
A gente está a autoavaliar, às vezes não é muito fácil para mim autoavaliar, mas não sei, acho que sou uma pessoa muito simpática. Sou. Meus próprios passageiros me dizem isso, acho que sou uma pessoa muito simpática. Acho que com a idade aprendi a lidar melhor com as situações, a gerir as emoções. Acho que foi uma grande qualidade que eu ganhei. Acho que sou um grande pai. Acho que sou um bom pai. Acho que sou um bom pai. Não sei o que é que eu ia dizer mais, olha.
Aprendeste a não ferver em pouca água, como estavas a dizer?
Sim, completamente.
Também é importante. Muito bem.
Também tenho defeitos como os outros, sou muito esquecido.
Claro.
Também melhorei, mas ainda continuo muito esquecido.
Acontece.
É verdade.
José, o que é que tu gostas de fazer nos tempos livres?
Estar com o meu filho. Ótimo. Principalmente. Uhum. Acima de tudo.
E quando estás sozinho?
Pois, mas eu raramente sou sozinho.
Exato.
Estou sozinho para estar com o meu filho. É, mas pronto, quando estou sozinho, gosto muito de correr. Ginásio, já não tenho tempo para ir ao ginásio, infelizmente, por causa do bebê. Infelizmente não, felizmente. Felizmente. Mas correr. Ainda não regularmente, mas consigo manter uma vez, duas por semana de corrida.
Ótimo.
É por aí? Ou queres destacar mais alguma coisa? Ver séries também, não é?
Ah, sim, vejo séries. Mas agora vejo mais séries em conjunto. Não vejo sozinho. Vi uma recentemente sozinho. Mas basicamente vejo em conjunto com a minha mulher.
Pronto, a tua mulher. Qual é que foi a que viste sozinho?
Acho que é Toy Boys. Toy Boys, acho que era isso.
Ah, ok. É do stripper? Yeah.
Sim, sim, sim.
Ah, eu também vi. Muito bem, muito
Acabou
bem.
Acabou agora a segunda temporada, espero que comece a terceira, que aquilo não ficou bem resolvido.
Eu gostei mais da primeira. Mas pronto. E é por aí os tempos
sim,
livres, não é?
A segunda foi um bocadinho arrastar um bocadinho o tema, mas sim. A primeira foi melhor.
Sem dúvida. Voltando ao tema central da entrevista, não é? Que é a tua profissão. Podes partilhar connosco algumas situações assim mais caricatas, tenhas vivido com os passageiros, assim, situações engraçadas, coisas que achas que eram, queres ir contar, o que é que podes partilhar connosco?
Bom, o que é que eu posso falar? Posso falar, por exemplo, há um tema muito complicado e que gera diferentes reações. Sim. Que é o uso de máscara.
Pois.
No início foi muito complicado para as pessoas perceberem que tinham que usar, mas tinham que usar. Claro. Porque comigo tinha de ser. A meio da pandemia, pronto, basicamente só quem se esquece de meter na cara.
Claro.
Pronto, faz parte, normal, também eu mesmo esqueci, faz parte.
Verdade.
Agora voltámos àquela fase que era a mesma da inicial, que as pessoas pensam que, como em grande parte dos sítios já não é preciso, que ali também não devia ser.
Pois.
Pensam que podem entrar, mas pronto, isso gera confusão, gera às vezes pessoas e desculpe, tem toda a razão, realmente vê-se tudo. Outro tipo de situação. Às vezes, pode ser, já falei do uso de máscara, não é? Já tive situações, por exemplo, de quando eu estava no bairro dos Navegadores, em Oeiras, Estaleide, pessoas a querer entrar com bilhas de gás, por exemplo, quando entram ao autocarro. Isso para mim, não sei se para quem me vai ouvir, para vocês é normal, para mim não é. Para mim é uma coisa que faz bastante confusão. Eu agora faço carreiras nos bairros lá de Lisboa, Galinheiras.
Ui!
Aquilo, ao domingo, é feira nas Galinheiras. É para vocês ajeitarem com galinhas, coelhos. Pronto. Mas pronto, ali é uma zona mais complicada, não vale a pena ir para aí, também não digo nada.
É verdade, é verdade.
Acho que a minha segurança está em primeiro lugar. Mas claro, pronto, eu tive várias situações, agora dizer assim, quais, mas basicamente, pronto. Já falei também dos rebuçados, né?
Já, uhum.
Imensas, sim. Imensas pessoas me deram rebuçados, imensas, imensas. Só que infelizmente são sempre rebuçados que eu não gosto.
Pronto, ok. Pronto,
aqueles brancos, com desenho de um homenzinho, como é que se chama aquilo?
É o Dr. Bayar. Dr. Bayar.
Exatamente. Eu detesto aquilo, mas pronto, eu aceito e deixo lá para o colega seguinte.
Por acaso, olha, até se gosto. Quiser. Olha, tens de guardar
eu para não mim. Gosto. Pronto, vou começar a guardar para tomar, Luís. que não derretam, ou assim, ou colhem com o calor, mas... Ok.
Então, e não houve nenhuma situação engraçada, uma que tenhas rido, uma coisa qualquer assim mais fora da caixa?
Era isso que eu estava a tentar lembrar, mas não me consigo lembrar. Mas já tive, mas não me posso lembrar agora assim nenhuma.
Então, se calhar passamos à frente.
Talvez. Deixa-me lembrar bastante depois do Luís.
Ok. Muito bem.
José! Sentes que a tua profissão é valorizada e respeitada?
Eu acho que isso talvez é um bocadinho, talvez não digo subjetivo, mas isso é muito complicado. Mas sim, eu acho que grande parte das pessoas respeita. Eu acho que grande parte das pessoas respeita. Apesar de podia ser melhor, podia ser melhor. Porque eu também, quando era passageiro, eu desvalorizava um bocadinho, para ser sincero. Não tratava mal, como as pessoas fazem, mas desvalorizava um bocadinho.
Claro.
Agora entendo que não é fácil. Não é fácil. As pessoas às vezes pensam que é só estar sentado, mas não, sim, é fácil. Não é fácil. Mas sim, acho que devia ser um bocadinho mais valorizado. Mais valorizado.
Sim.
Completamente.
E as pessoas que desrespeitam, tu achas que se deve a quê? Falta de caráter? Falta de educação? O que é que se deve?
Eu acho que o facto de valorizar a profissão não é falta de educação. Eu acho que talvez seja uma opinião, falta de, sei lá, conhecimento de causa. Agora, falar mal com um profissional, seja ele qual for, seja motorista, seja ele qual for, isso sim é falta de educação.
Sim.
E já isso aí, acho que aí às vezes até podem ser pessoas que até não desvalorizem a profissão, mas aí sim, são meio mal educadas.
Não sei. Sem se dúvida. Sem dúvida. Sim, sim, perfeitamente. Não sei se da parte da Vanessa assim, da minha sim.
Não, está perfeito. Está perfeito.
E para terminar aqui as nossas perguntas que fizemos para ti, qual é que sentes que é a importância desta tua profissão na nossa sociedade? Qual é que sentes que é a importância da profissão de motorista de pesados passageiros?
A importância?
Sim.
Bom, a importância, para já, é, assim, é transportar pessoas. Né? A nossa profissão é transportar pessoas e é importante na medida em que não sei, talvez deixar o carro em casa. Que é o que as empresas tentam. As empresas não, as empresas privadas visam o lucro, mas a Carris tenta isso, tenta que não haja tantos veículos no centro de Lisboa. Pronto, isso realmente é conseguido com uma boa oferta e uma boa organização e uma boa empresa, que é a Carris. E elogio, não é por ser da minha empresa e não é porque alguém poderá ver da minha empresa, mas é verdade. Posso daqui uns tempos mudar de opinião, mas agora esta é a minha opinião. Mas acho que é importante porque realmente não é fácil pronto, a profissão em si, pelo facto de lidarmos com muitas pessoas, mas pronto, acho que transportar pessoas é muito importante, e depende muito da nossa condição. para não, sei lá, haver problemas. Por acaso já tive que chamar, a ambulância porque uma senhora assim caiu num autocarro. Isso é mau. Para mim é mau. Há motoristas que não, para eles é indiferente, para mim é mau.
E isso, no fundo, se não houvesse a vossa profissão, muita gente não teria como chegar ao trabalho. Penso que essa seja a importância fundamental, não é?
Sim, sim. É claro que as pessoas optam por... Há pessoas que optam pelo veículo próprio e não querem transportes públicos de maneira nenhuma. E há pessoas que não querem autocarros e só querem, por exemplo, o metro, o comboio. Eu, por exemplo, eu sou motorista, mas eu sou dessa opinião. Eu, quando tenho que me deslocar dentro de Lisboa, quando às vezes acabo o serviço, por exemplo, ao meio de Lisboa e tenho que ir buscar o meu carro, está na estação ou noutro ponto de Lisboa, eu evito autocarro. Mas isto, pronto, isto é a minha opinião. É um bocadinho contraditório, porque é a minha profissão, mas pronto. Mas sim, tens razão, acho que tem que haver autocarro para as pessoas se deslocarem para os trabalhos, principalmente se forem no centro de Lisboa.
Claro.
Realmente,
claro.
Nós movermos no centro de Lisboa num veículo próprio não é fácil.
Sem dúvida.
Lisboa já está, eu não tinha noção até que estava a conduzir dentro de Lisboa, mas realmente Lisboa tem muitas vias base e às vezes está imenso trânsito e nós passamos ao lado. Pronto.
Claro.
Isso, eu não fazia noção, eu não fazia ideia, não tinha noção que era assim. E realmente é.
E arranjar lugar para estacionar é complicado. Por isso é que então é importante os transportes públicos, não é?
A EML não perdoa, não é EML?
Exatamente.
Ah, sim.
Já fui vítima da EML, infelizmente. doeu bastante. Também? Pronto, doeu bastante.
Já fomos todos.
Exatamente. Zé, vamos agora às nossas perguntas finais, que fazemos com todos os convidados. Vamos a isto. Portanto, que planos é que tens pensados agora para o futuro? Não sei se continuar na empresa onde estás. O que é que tens assim planeado para o que se avizinha?
Bom, eu acho que assim, adivinhar o futuro não é fácil, né? Acho que ninguém
consegue
adivinhar o futuro, mas eu gostava, e sou sincero, eu gostava de me reformar na empresa onde estou.
Ótimo!
O meu avô também foi mecânico na Carris 36 anos, reformou-se, sempre me falou bem, aliás. A única coisa que me disse até hoje foi que têm vindo a perder regalias, quem é da Carris, não interessa qual é que é a função, o cargo, mas é a única coisa que ele me diz, mano, deixa de ser, de longe, a melhor empresa de transportes públicos de Portugal, porque até mesmo a empresa que pertence à Câmara do Porto não tem nada a ver.
Mas isso de perder regalias, José, já cá em casa, eu sempre ouvi isso. Porque o meu avô também já trabalhou na Carris, o pai do meu pai. E em comparação...
Então só faltas tu.
Quem sabe?
Agora andam a contratar muitas mulheres para motoristas e guarda-feira também.
Sim. Mas isto das regalias é uma coisa que o meu pai também menciona muito, porque em relação ao tempo do meu avô, as coisas mudaram muito, eles tinham direito a muita coisa que agora o meu pai diz que já não tem, infelizmente. Uhum.
Muito bem.
Pois, exato. Isso é um bocadinho depois. Exato.
Muito bem. Então, mais uma pergunta, Vanessa.
José, se o teu eu criança encontrasse o teu eu adulto, o que lhe diria?
A criança para o adulto?
Pois. Exato.
Sim.
Não sei, não faço ideia. Mas eu acho que ia gostar muito, porque eu não era muito dar confiança, a não ser que a pessoas que realmente dessem mais confiança ou fossem mais simpáticas, não sei. Eu era um bocadinho assim.
Ia ficar orgulhoso? A criança ia ficar orgulhosa do adulto?
Sim, eu acho que esse sentimento de orgulho, eu acho que o facto de ficar orgulhoso, acho que, sei lá, acho que quando somos crianças não sabemos bem o que isso é, ou não sei.
Sim.
Talvez, acho que é um bocadinho, não sei de que idade é que estás a falar, é que me estão a querer dizer em criança, mas criança
7
é
anos.
Antes de adolescente, pronto, é isso. Acho que com 7 anos não dá para sentir, sei lá, orgulho.
Não sei. Muito bem, acho que respondeu.
Sim.
E Qual foi a coisa até hoje, primeira que te vier à cabeça, qual foi a coisa até hoje que te disseram que mais te marcou? Uma frase que nunca mais te saiu da cabeça?
Na profissão?
Pode ser na profissão e na tua vida pessoal, o que quiseres partilhar, claro.
Que mais marcou a nível negativo ou positivo?
Tens os dois? Se quiseres, podes dar os dois.
Pois. Eu fiz essa pergunta, mas também não sei nenhum nem outro.
A nível negativo, pronto. O que é que foi mais, o que é que marcou mais a nível negativo?
Não sei, acho que foi... Sei lá. Não sei, não faço ideia.
Aquela senhora do bom dia, ou o senhor, já não sei.
Não, porque esse tipo de coisas, uma pessoa fica chateada ou frustrada, não gosta, mas não... Isso não... Eu não trago isso para casa.
Não, pronto, então se não trazes para casa, na vida pessoal, pela positiva, pronto, que as coisas positivas importam. Qual foi a coisa que disseram na vida pessoal de positivo que mais te marcou?
De positivo?
Sim.
Não faço ideia. Isso agora meteste-me agora aqui numa situação um bocado complicada.
A frase mais gostaste de ouvir na vida, pronto, de alguém.
Mais gostei de ouvir da vida, vai dar ao mesmo, mas pronto, deixa-me lá ver.
Estou grávida, estou brincando. Olha, mas porque não?
Olha, muito bem, bem.
Muito bem, verdade. Claro. Vanessa, não estou a falhar.
Não.
Quando a minha... Assim, quando a minha disse que eu ia ser pai... Talvez, sim. Acho que foi... Acho que nunca me senti tão contente, extasiado na minha vida como...
Acredito.
Como nesse dia. Foi mesmo... E para falar da emoção quando o vi nascer. Essa claro. Emoção, nunca, esta é que eu nunca senti na minha vida. E acho que não é igual. Não sei se a Vanessa é mãe.
Não há
igual, acho que não há igual. Nem dá sequer para explicar.
Tu conseguiste mesmo ver, não foi? Exato, conseguiste mesmo ver.
Felizmente tive presente, porque foi à altura de Covid.
Claro.
E por acaso era quando já estava a assinar as petições por causa disso. Senão eu acho que não.
Ainda bem.
Isso é me deixar muito triste, mas pronto.
Conseguiste, ainda bem. Pronto.
Ainda bem.
Vanessa.
José, se tu tivesses uma máquina do tempo, qual é a altura da tua vida que tu revisitavas? E mudarias alguma coisa?
Ok. É isso que eu ia perguntar. Essa acho que eu sei responder. Bom, se eu pudesse voltar atrás, já estava na Carris há mais tempo.
Ok.
Então, eu sei que estou a falar muito bem da Carris, mas pronto. Se eu pudesse, eu estava na Carris há mais tempo.
Ótimo.
Por um lado, não desde o início da profissão. Porquê? Porque eu conheci a minha mulher na empresa onde eu estava.
Ok.
Na minha empresa, ela ainda trabalha? Pronto, não. Ela por acaso ainda trabalha. Okay. E eu conhecia lá. Pronto, ou seja, era, talvez depois de a conhecer, mudava. E realmente era o que eu devia ter feito. Foi, realmente devia ter feito isso na altura. Muitos da minha formação, da Vimeca, que foram e já lá estão há muito tempo e que eu devia ter ido, realmente devia ter ido. Já lá podia estar à vontade há 2 anos.
Lá. Eu acho que deves ter ido na altura certa. As coisas acontecem quando tendem a
acontecer. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso.
Exatamente.
É porque só tinha de vir agora.
Claro.
E até foi bom porque lá aprendi a gerir as minhas emoções.
Exatamente.
Se fosse aqui, se eu fizesse na Carris o que fiz lá, a nível de responder às pessoas, de reagir,
certo.
Não ia correr bem. Não ia correr, não
acredito.
Ia correr bem porque o nível de exigência da Carris não é o mesmo da outra empresa.
Claro.
Acredito.
Zé, e para terminar, o nosso programa é Novas Centrias. Tinha aqui o grande gosto de estar a entrevistar com a minha amiga Vanessa. E queremos saber...
É um prazer mesmo.
E queremos saber, não há José Perdigão sem...
Sem o Lourenço Perdigão.
Ah, filho,
claro. Muito bonito. Zé,
que nome extraordinário.
Não sei se era essa a resposta que tu querias.
Por acaso era essa que eu estava à espera.
Sem Lourenço e sem Nádia. Sem Lourenço e sem Nádia.
E sem a Nádia. Muito bem.
Ótimo. Sei,
muito obrigado por teres vindo. Foi um gosto enorme ter-te entrevistado.
Obrigado.
Eu gostei muito também.
Obrigado, muito obrigado.
Foi muito bom mesmo. Espero que tenhas gostado também. Ainda bem.
Correu melhor do que eu pensava.
Correu. Tiveste muito bem.
Falaste ainda bem, ainda bem.
E vamos terminar. Estavas nervoso, mas falaste muito bem. Estava a dizer, e vamos terminar.
Vai ter outra música, pois não?
É, pois era isso. É, vamos terminar com mais uma música, que são sempre duas. Lamento, mas tem que ser.
Ai, meu Deus.
Tás, agora uma portuguesa.
Uma portuguesa?
Sim. Não gostas de nada assim nacional?
Só se for do Peruca.
Olha, porque não? Qual do Peruca? Salto Alto, gostas? Essa é muito gira.
Gosto de Salto Alto, pode ser o Salto Alto, exatamente.
Pronto, foi só uma sugestão.
Tu ouves Peruca, Luís?
Não ouço propriamente, mas gosto de algumas músicas dele.
Já somos três.
Agora surpreendeste-me, Luís.
Gosto de algumas coisas de rap, sim.
Acho que posteriormente também tenho que fazer uma entrevista, Luís.
Eu acho que qualquer dia vai a ser. Não há Zé para digam se eu visto também depois desta.
Quizá.
Muito bem. Vamos chegar então com a escolha do Zé. Peruca, Salto Alto. Muito obrigado, meu Zé. Obrigado a ti, Vanessa. Muito bem.
Obrigada a ele, Luís. E obrigada, Zé.
Obrigado aos nossos ouvintes que nos ouviram. Estamos de volta em breve com novos episódios, não é? Mais profissões.
Exatamente.
Até breve. Mantenham seguros. Tenham atenção ao Covid, que ainda está por aí. E pronto. Mais uma vez, obrigado, Zé. Estamos de volta em breve com novos episódios.
Obrigada.
Até à próxima.
Obrigado.
Fiquem com a música do Zé. Obrigado. Até à próxima. Obrigado.
Eu bem tento ser melhor, mas eu não consigo. E tu mereces mais do que eu tenho de si. Tanto tempo contado, pouco tempo contigo. Mal para namorado, bom para ser amigo. Passaste um mau bocado, roubei-te esse sorriso. Dias sem dizer nada, sem uma explicação. Eu era o pecado no teu paraíso. Mas não tenho o que é preciso numa relação. Eu nunca tive o preciso e dizia não. Hoje em dia penso nisso ao ver o meu reflexo. Porque eu pedi tudo, deste-me coração. Onde tu vias amor, eu só via sexo. Viveste um filme de terror e crias um romance. O homem que tinha jurado era fora de alcance. Dizes que eu não recuo, também não avanço. No corpo das outras sim, é lá que eu danço. Enfim, eu não descanso, a minha vida é só loucura. Virei pouca oferta porque hoje é muita procura. Tu sentiste o André, tu viveste o André, é, ela só opera o peruca. Boneca, tu escuta, lembra-te dos mentes. Boneca, tu escuta como fazias em tempos. Não me preocupo eu saber dos teus arrigos. Quando os teus olhos fecham, sei que é a mim que tu sentes. A vida que eu levo para ti não dá. Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito. O tempo perdido já não vai voltar. Eu choras por tudo que podia ser feito. A vida que tu queres para mim não dá. Hoje estás numa cama à espera que eu me deite. Tentei, tentaste, pensei, tentar. Hoje vem-me a sorrir por tudo o que foi feito. Agora olha para mim, a vida mudou. Dizem que tudo tem um fim, tudo tem um fim. Será que acabou? Pensei para onde é que eu vou. Olha para onde é que eu vim. Hoje vejo onde é que eu estou. Mas vejo-me aqui sem ti. O brilho virou pó e foi só que eu senti. A vida é um dominó e o jogo não é para mim. Pantera quando sai do palco, há tanto salto alto à minha procura. Eu faço-me de parvo, mas tu não és burra. Eu bem tento evitar, mas tudo o que Deus não quer, o diabo empurra. Tudo aquilo que eu não quero, o inferno sussurra. E eu que não sou de ferro, deixo-me levar. Porque homem que é de ferro emberra com a chuva. E quando vem a água vai enferrujar. A vida que eu levo para ti não dá. Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito. O tempo perdido já não vai voltar. Eu choras por tudo que podia ser feito. A vida que tu queres para mim não dá. Hoje estás numa cama à espera que eu me deite. Tentei, tentaste, cansei, tentar. Hoje vem-me a sorrir por tudo o que foi feito. Que eu levo para ti não dá. Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito. O tempo perdido já não vai voltar. Eu choras por tudo que podia ser feito. A vida que tu queres para mim não dá. Hoje estás numa cama à espera que eu me deite. Tentei, tentaste, cansei, tentar. Hoje é-me a sorrir por tudo que foi feito. Yeah.